Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Após 100 anos de atividades aqui no Brasil, a montadora Ford anunciou que vai fechar as 3 fábricas em nosso território, né? Em Camaçari, na Bahia, e Taubaté, em São Paulo, para carros da Ford, e em Horizonte, lá no Ceará, para jipes da marca Troller, né? 5 mil trabalhadores serão demitidos. A decisão aumenta o desemprego e afeta a economia brasileira. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o economista, coordenador da pós-graduação em economia da Faculdade Exuda, professor Aloysio Gondim, conversando com a gente, participando aqui do nosso programa. Professor, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista, e a todos os ouvintes da rádio. Um prazer enorme estar com todos vocês novamente.
A recíproca é verdadeira, professor. O que a gente pode falar desse fechamento da Ford após 100 anos aqui do Brasil? E ela já tinha fechado há alguns anos lá no ABC Paulista, a fábrica de caminhões. E agora, num momento como esse, não é só pela quantidade também de funcionários, 5 mil famílias desempregadas, no universo de mais de 14 milhões que nós temos no Brasil, mas de um símbolo, um simbolismo que pode afetar até mesmo outras empresas ou não, professor?
O movimento da Ford agora, em 2021, ele já é um reflexo de toda uma reestruturação que a própria Ford está fazendo no mundo. Uhum. Esse processo que está gerando desemprego no Brasil, a Ford, nos seus movimentos de capital, já vem trazendo desemprego no restante do mundo já há algum tempo. É interessante a gente perceber que tem dois elementos aí que fazem com que a Ford agora em 2021 anuncie um movimento de fechamento maior das fábricas. Um desses movimentos é o contrato que o Brasil, juntamente com os países sul-americanos no Mercosul, está fazendo em função do livre comércio de indústrias automotivas. Esse processo faz com que o livre comércio possibilite maior competitividade em função de custo operacional, custo de produção. E aí a gente vai ver aí a Ford, que estava já no movimento de migração, fazendo uma reestruturação global. Uhum. Essa reestruturação global, já que a Ford hoje representa, em função de produção automotiva no mundo, em torno de 3%, ou seja, não é uma referência tão grande, mas para a gente, quanto brasileiros, que tem a Ford como sendo a primeira indústria automotiva a se instalar no Brasil, para a gente um sentimento de perca grande. Porém, é um movimento que está acontecendo no mundo todo, principalmente em função do que a Ford está buscando de rentabilidade. Uhum. O Brasil em si é um mercado muito atraente para as empresas automobilísticas. Mas a Ford, em função da sua história, da sua gestão global, ela precisou fazer esse movimento. Agora, a gente precisa pensar quanto brasileiro, quanto Brasil, quanto desemprego de 5 mil funcionários, o que nós podemos fazer, tanto no aspecto microeconômico como no aspecto macroeconômico.
Uhum. Professor, tem um detalhe aí que a própria Ford, em sua comunicação, né, ela fez questão de frisar, com relação à pandemia, claro, um dos motivos, a redução das vendas, né? E somando-se a isso, resultando em anos de perdas significativas aqui no Brasil. A concorrência é muito grande e, claro, a gente também tem que analisar o que o nosso país oferece, com a questão de reformas estruturantes que não foram feitas, E isso não é somente algo do governo Bolsonaro, não. Isso que já vem já de governos anteriores. Inclusive, até muitos economistas classificando a década, né, que terminou justamente no dia 31 de dezembro do ano passado, como uma década perdida, porque quando vai se analisar o crescimento do Brasil nos últimos 10 anos, um crescimento pífio, né? Isso também pode ter contribuído?
Perfeito, Jota Batista. Esse é o aspecto macroeconômico que eu estava me referindo. A falta da reforma tributária e a falta da redução do custo Brasil em relação às indústrias, isso faz com que a gente tenha um decrescimento econômico, inclusive. E falar de década perdida é justamente quando a gente vê o histórico dos últimos 10 anos e como foi o processo de desenvolvimento. Tantos PACs foram feitos, né, nos últimos 10 anos, mas o que é que nós temos de eficiência produtiva no Brasil que favoreça atrair mais indústrias, tanto nacionais como internacionais? A gente vive um processo no Brasil político que não está gerando, né, oportunidades de um crescimento industrial. E aí a gente sofre com isso. A gente vê a Ford tendo um movimento global, um pensamento de uma gestão dela própria, mas no Brasil nós não temos aí uma estrutura favorável, uma infraestrutura que atraia, né, mais indústrias. No aspecto microeconômico, Jota, só pensando também, já que você tocou no macro, uhum, no aspecto microeconômico, é o que nós podemos fazer para que as indústrias que estão aqui e as que pensam em chegar, como trabalhar este mercado para que haja uma melhor concorrência, né? Uhum. Essa divisão de mercado, essa colocação de empresas nacionais, empresas internacionais, um favorecimento para que não haja um monopólio, para que não haja um cartel, né? Então, precisa-se também trabalhar no aspecto microeconômico para que as empresas elas tenham condições de conquistar mercados, uhum, e nós, como consumidores, possamos ser atraídos por uma melhor qualidade, um melhor preço, uma melhor eficiência, uma maior entrega do produto. E aí, se a gente fala do automobilismo, dos carros, a gente possa ter uma maior eficiência de entrega, inclusive, das nossas compras.
Uhum. É claro que o mundo está em transformação constante, a gente não vai querer que a gente volte até mesmo um nome que foi batizado, não é, no século passado, que era o Fordismo. Não é? O mundo evoluiu, mas, ao mesmo tempo, muitos países que hoje em dia ainda têm esse viés de países industrializados mudaram o foco. Hoje em dia é TI, é software, é robotização, enfim, mas continuam nessa linha competitiva. Aqui no Brasil, fora o agronegócio, a gente fica catando aqui e acolá um setor, um segmento que esteja crescendo, que esteja competitivo, não é, professor?
E aqui no Brasil, a gente precisa entender o seguinte, que essas indústrias de alta tecnologia, elas vão exigir cada vez menos pessoas físicas, né? Uhum. E cada vez mais pessoas que tenham conhecimento, que tenham habilidade. Perfeito. Na área de tecnologia. Então, cada vez mais, essa evolução vai diminuir. Nós não vamos ter mais fábricas com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, porque o processo de robotização, até porque, de um outro lado, é muito positivo, porque muitas funções operacionais causavam muitas doenças ocupacionais. E, de repente, algumas funções não servem para o ser humano. Uhum. É preferível que a gente coloque realmente nas mãos de robôs. e a gente coloca o ser humano para pensar e controlar esses robôs.
Agora que, ao mesmo tempo, seja um país atrativo para o capital estrangeiro, mas sem reformas isso se complica. Professor, ainda um dado interessante, o anúncio da Ford pegou de surpresa governadores, né, que temem efeitos também sobre arrecadação e sirva até como efeito dominó, outras empresas também seguindo o mesmo caminho. Para o senhor e os ouvintes terem uma ideia, na Bahia, onde tem uma das empresas que serão fechadas da Ford, ela pagou cerca de 200 milhões de reais em impostos no ano de 2019. Valor que caiu quase a metade no ano passado em razão da pandemia. E aí vem um complicador também para a arrecadação dos estados, né?
É forte essa saída da Ford para os governos estaduais, né? Uhum. É um tamanho de arrecadação que realmente preocupa. E por isso que os governos estão se movimentando para atrair novos investidores, estão falando com a China, estão falando com outras indústrias para que não somente a gente não tenha um processo de queda de arrecadação, mas também o processo de desemprego não seja tão impactante. Esse é um processo normal, né? Que aí a gente precisa arrumar a nossa casa para poder atrair numa velocidade maior o capital estrangeiro e principalmente tantas outras indústrias. O importante é que a gente não seja apegado ao fordismo e a gente venha ter uma maior eficiência de várias marcas e vários carros sendo trazidos para o nosso mercado interno.
Ok, professor Aloysio Gondim, queremos agradecer mais uma vez a sua colaboração aqui com o nosso programa, um abraço virtual, até um próximo encontro, aproveitando onde encontrá-lo, nas redes sociais ou o contato aí, já que o senhor é coordenador, né, da pós-graduação em economia lá da Faculdade Exuda.
É um grande prazer, Jota Batista, estar com você em mais um encontro desse virtual. É maravilhoso falar sobre esses assuntos da economia e das tendências que nós temos aí para o nosso país e para a nossa vida. Quiserem me seguir nas redes sociais, só é procurar Aloysio Gondim e eu estou coordenando pós-graduação em MBA em Desenvolvimento de Negócio, né, MBA em Empreendedorismo Social, Gestão Pública, que é importante, e na parte de processo de negócios. Quem precisar de mim, estou nas redes sociais. Aloysio Gondim.
Ok.
Grande abraço a todos.
Professor, um abraço. Até o próximo encontro. Aloysio Gondim, economista, coordenador da pós-graduação, como eu falei, em economia da Faculdade Exuda, foi o nosso convidado de hoje no quadro
Conexão Notícias. Espaço aberto.
Podcast Folha PE. Fato e análise.